Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é quarta-feira, 22 de agosto de 2018.
Polícia Militar de Meio Ambiente de Caratinga fecha cerco contra criadores ilegais de pássaros da fauna silvestre.
Menor é apreendido com quantidade considerável de maconha no bairro Santa Cruz, em Caratinga.
Homem é condenado a quase 14 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Tarumirim.
Ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste, Admar do Ranieri, é condenado a ressarcir os cofres do município por ter permitido que veículos particulares fossem abastecidos com dinheiro da prefeitura.
Juízes eleitorais da comarca de Caratinga recebem representantes dos partidos para esclarecer dúvidas sobre novas regras da propaganda eleitoral.
Núcleo do Câncer dá início à primeira fase da construção de sua sede própria.
Terceira feira de negócios agropecuários do Sicoob Credicooper começa amanhã.
Abertas inscrições para curso de capacitação em saúde mental para professores e profissionais da saúde.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. A Polícia Militar de Meio Ambiente, que atua na região, segue com o trabalho de apreensão de pássaros da fauna silvestre criados de forma irregular ou capturados para o tráfico de animais. Somente nesta semana foram apreendidas mais de 30 espécies de pássaros da fauna, entre elas trinca-ferros e coleiros. Alguns deles seriam levados de forma ilegal para a Bahia. 7 armadilhas utilizadas para capturar pássaros também foram apreendidas.
Nessa terça-feira, os policiais de meio ambiente atuaram em São Sebastião do Anta e em Caratinga, como informa o Cabo Edil.
Operações diversas, dentre elas operações de combate à caça e captura de animais silvestres. Tem sido constante aqui na nossa região. Nós cumprimos mandados de busca e apreensão na cidade de São Sebastião do Anta, na zona rural. Conseguimos ali lograr êxito em apreender alguns pássaros, localizar dois autores que estavam mantendo pássaros da fauna silvestre brasileira de forma irregular, sendo os dois encaminhados à delegacia de Inhapim, no córrego do Laje, na zona rural de Caratinga. A denúncia culminou aí com a apreensão de 20 pássaros da fauna silvestre brasileira, sendo que desses 20 pássaros, 16 pássaros estavam acondicionados em locais inapropriados, locais pequenos, vários deles amontoados em pequenos locais. E segundo a denúncia anônima, estes pássaros seriam transportados este final de semana para o estado da Bahia para serem revendidos no estado da Bahia. Com isso, nós conseguimos aí também localizar dois autores que também foram apresentados à presença da autoridade policial.
Quem cometer crime ambiental terá que responder judicialmente.
Passível aí de autuação perante a justiça, né, ou seja, o autor precisa comparecer à presença da autoridade policial e judiciária também para que ele possa pagar pelo crime que cometeu. E também é bom ressaltar que para esses crimes ambientais existem também a lavratura de auto de infração, que é a medida administrativa, ou seja, multa para aqueles que são pegos aí em flagrante no cometimento de crime dessa natureza.
O policial ambiental explica as regras para a criação de pássaros em cativeiro.
A pessoa que deseja criar um pássaro da fauna silvestre brasileira em sua residência, ela deverá procurar primeiramente o órgão ambiental e fazer um registro no órgão ambiental para criador amador de passeriformes. E com isso, essa pessoa estará habilitada a possuir em sua residência pássaros que estejam devidamente anilhados, registrados em seu plantel, ou seja, na relação de passeriformes que ele registrar junto ao órgão ambiental competente.
Cabo Edil conta com denúncias que levem aos autores de crimes ambientais.
Se não fosse essa denúncia que nós conseguimos, nós não teríamos evitado o tráfico, o envio desses pássaros ao estado da Bahia. Ou seja, olha a importância que essa pessoa que tirou ali um minuto, dois minutos para poder ligar para a Polícia Ambiental, ela teve na participação dessa ocorrência. Foi primordial. Nós não temos bola de cristal para saber onde é que está ocorrendo o crime. Mas muitas pessoas, a sociedade de bem, ela sabe onde está ocorrendo algum fato delituoso e ela deve denunciar, sim. A Polícia Ambiental está disponível aí nos telefones da Polícia Militar, que todos conhecem, mas é bom frisar novamente, que é o 190, o Disque Denúncia do Estado, que é 181, e também o 3321-2295. Nós estamos disponíveis para receber quaisquer tipo de denúncias ambientais na cidade de Caratinga e região.
Durante uma operação antidrogas realizada na tarde desta quarta-feira pela Polícia Militar de Caratinga, um menor de 16 anos foi apreendido com maconha na rua Iapu, no bairro Santa Cruz. Segundo o cabo Marcos Teixeira, o menino confessou guardar mais drogas em sua casa.
Nós parlamentamos com ele se poderia haver mais drogas na residência dele. Ele falou que sim. Deslocamos até o local, na presença aí da testemunha, nós demos uma busca no quarto dele e dentro de bolsos de algumas bermudas dele estaria o resto dessa droga, né?
Os policiais apreenderam meia barra de maconha, dois tabletes e 7 buchas da mesma droga.
O adolescente já é conhecido no meio policial.
E na semana passada, no meio da semana passada, ele foi apreendido com 2 armas de fogo, tentando aí realizar um homicídio aí com o desafeto dele.
Ele foi conduzido à delegacia de Caratinga por tráfico.
O Ministério Público divulgou a sentença aplicada pela Justiça contra um homem condenado a quase 14 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Tarumirim, no Vale do Rio Doce. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu em maio de 2017 no povoado de Bananal de Baixo.
De acordo com a denúncia, a vítima caminhava em direção à casa da cunhada dela, quando foi abordada por um homem armado com um facão. Ele ordenou que a mulher retornasse para casa e agrediu. A vítima começou a chorar e o autor desferiu diversos golpes de facão no pescoço dela. Após o crime, a mulher foi socorrida por terceiros.
As investigações apontaram que a tentativa de feminicídio ocorreu por ela não ter parado de chorar. No julgamento, foi confirmado que o homem cometeu o crime por motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. A pena fixada foi de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão.
Após o intervalo, ex-prefeito de Santa Bárbara, Admardo Ranieri, é condenado a ressarcir os cofres do município por ter permitido que veículos particulares fossem abastecidos com dinheiro da prefeitura.
Juízes eleitorais da comarca de Caratinga recebem representantes dos partidos para esclarecer dúvidas sobre novas regras da propaganda eleitoral.
Aposentados começam a receber 13º na próxima segunda-feira.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste, Admardo Ranieri, foi condenado a ressarcir o município por prejuízos financeiros causados ao permitir que veículos de terceiros fossem abastecidos com recursos públicos. A decisão é do juiz Marco Antônio de Oliveira, da 2ª Vara Cível da comarca de Caratinga.
O Ministério Público entrou com ação contra o ex-prefeito de Santa Bárbara, denunciando-o pela irregularidade cometida durante o exercício do mandato de agosto de 2005 a dezembro de 2008. Na justiça, o órgão órgão pediu que o administrador público fosse condenado a ressarcir os danos.
Em sua sentença, o juiz Marco Antônio destacou que a lesão ao município ficou escancaradamente demonstrada, sendo ainda o mais correto a identificação das pessoas que abasteceram os veículos e a consequente inclusão de seus nomes no processo para que estes também respondessem pelo desvio.
Desta forma, o juiz condenou o ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste ao ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos, valores que ainda deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Representantes dos diretórios municipais de Caratinga dos partidos políticos registrados para as eleições deste ano foram convocados a participarem de uma reunião para esclarecerem dúvidas com relação à propaganda eleitoral. O encontro aconteceu na manhã de hoje, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Caratinga.
O juiz da 72ª Zona Eleitoral, Consuelo Silveira Neto, explicou que o principal objetivo é evitar violações dos candidatos.
O objetivo nosso é a transparência, o esclarecimento, para que todos possam fazer a campanha dentro das regras estabelecidas pela legislação eleitoral, sem que nós, como magistrados, possamos, e a Justiça Eleitoral, de modo geral, atuar de forma firme naqueles casos em que há violação da legislação.
Na reunião, o juiz destacou as principais restrições na divulgação dos candidatos no dia da votação. Entre elas, uso de qualquer veículo de som, como carros, motos e bicicletas. A polícia militar está orientada a abordar o condutor, podendo até recolher o veículo. Consuelo Silveira Neto também chamou a atenção para a distribuição de santinhos na véspera e no dia da eleição. Caso isso aconteça, o candidato será multado.
O juiz Consuelo explicou que eventos realizados pelos partidos deverão ser comunicados às autoridades com antecedência.
Aquele candidato que pretende fazer qualquer tipo de evento no município, ele deve comunicar com antecedência às autoridades locais, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Justiça Eleitoral, a respeito deste evento, para que possamos tomar as medidas necessárias para que tudo ocorra de forma tranquila e serena.
O juiz da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga, Anderson Fábio Nogueira, acredita ter tirado as dúvidas dos candidatos.
Acredito que o nosso trabalho de informação satisfez bem os que estiveram aqui presente. Eles apresentaram as dúvidas, a gente esclareceu na medida do possível e, principalmente, indicou canais de solução. Porque muitas vezes as pessoas saem daqui e chega lá na frente, ela se depara com uma situação e ela quer eventualmente sanar aquela dúvida deles. Então apresentar esse canal que eles podem solucionar as dúvidas que eles vão ter no futuro.
Major Márcio, da Polícia Militar de Caratinga, reiterou que a PM dará apoio na prevenção de infrações durante o período de votação.
Nós atuamos em cooperação, em apoio ao trabalho do Poder Judiciário. Sempre fomos demandados nesse sentido e temos atuado em conjunto, de maneira preventiva até, né, para evitar que haja qualquer tipo de abuso ou dificuldade, sempre se reportando ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Nós já temos nosso planejamento de reforço de policiamento já elaborado. Estamos atuando já nas escalas de policiamento das seções e zonas eleitorais das nossas comarcas, né? não apenas aqui em Caratinga, mas nos 24 municípios que nós temos por responsabilidade. E a atuação é muito próxima com todas as autoridades que vão estar diretamente envolvidas, né? A gente já está antecipando tudo, inclusive a nossa necessidade logística para isso, para que a gente tenha condições de se fazer presente, né, em todos os locais e dar o apoio que a população necessita.
Lembrando que a eleição está marcada para 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno.
Jornal da 89.
A primeira parcela do 13º salário dos aposentados vai ser paga a partir da próxima segunda-feira, 27 de agosto, para quem recebe no máximo um salário mínimo.
A liberação da grana vai acompanhar o calendário de pagamento mensal de benefícios do INSS. Nesse mês, os beneficiários vão receber metade do valor do salário sem os descontos de imposto de renda. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas que ganham no máximo um salário mínimo, ou seja, R$ 954. Tem direito ao 13º salário quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. 30 milhões de beneficiários têm direito à grana. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E em instantes, terceira feira de negócios agropecuários do Sicoob Credit Cooper começa amanhã.
Núcleo do Câncer de Caratinga dá início à primeira fase da construção de sua sede própria.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A terceira edição da Feira de Negócios Agropecuários Sicoob Credicooper, a FENASC, começa amanhã. O sítio Icambi Rush, situado na MG425, no quilômetro 1 da estrada de Entre Folhas, irá sediar o evento até o próximo sábado. Mais de uma centena de empresas da região estarão com seus estandes na feira.
A FENASC oferece linhas facilitadas de crédito para associados do Sicoob, além de produtos voltados para o homem do campo, entre outros artigos, como concessionárias de veículos e lojas de materiais de construção.
O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicooper, Kidner Valadares, acredita no sucesso de mais uma edição da FENASC.
A equipe está entusiasmada, os funcionários, a equipe toda preparada. Nós estamos muito felizes porque nós vamos servir esse ano de expositores também da própria feira. Tem outras cooperativas em conhecer o nosso trabalho, conhecer a forma de liberação de empréstimo. Inclusive já fica aqui os associados e os expositores sabendo. O recurso já está disponibilizado, já podemos estar fazendo negócio, a turma está preparada, a expectativa é a melhor possível. Em toda a linha de crédito, né? Que seja na área rural, de veículo, área também de imobiliário, então nós estamos abertos para diversos, todo segmento de negócio. Eu tenho certeza que nosso associado, cliente e empresário que vai estar fazendo parte da exposição vão sair satisfeitos e realizados pela feira.
Quem quiser prestigiar a FENASC deve se credenciar no site sicoobcredicooper.com.br.
O Núcleo do Câncer de Caratinga estará na FENASC 2018. A entidade irá montar um estande para divulgar suas atividades. O espaço foi doado pela Credicooper, de acordo com o presidente José Maria Gonçalves.
Nós estaremos expondo fotos da obra, a planta baixa de como será a nossa sede. Então quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Credicooper por ter doado, porque o estande é caro e ela doou para a gente esse espaço. Então nós estaremos lá para mostrar para a comunidade onde está sendo gasto o dinheiro dos doadores e das pessoas que participam dos nossos eventos. E aproveitando para ver se a gente consegue inscrever novos doadores. Ao visitar lá, procure o estande do Núcleo do Câncer. Tomar um café com a gente e bater um papo, saber como que é feito o nosso trabalho. Você verá também quais são os trabalhos do Núcleo. Fisioterapia, psicologia e assim vai.
Nos 3 dias de evento, o Núcleo do Câncer terá a oportunidade de mostrar com mais detalhes o projeto da sede própria, explicando inclusive a origem do dinheiro investido. A primeira fase da obra já começou e está orçada em mais de R$100 mil. O imóvel está sendo erguido na Rua 8 do loteamento Silva Araújo, em uma área de 1.500 metros quadrados.
O objetivo maior do Núcleo é mostrar para a comunidade onde está sendo gasto o dinheiro em que a comunidade doa e que participe dos nossos eventos. Toda a renda dos nossos eventos seria voltada para a nova sede do Núcleo. A nossa sede nós não temos ainda, nós moramos de aluguel. E no início do ano, com a ajuda do Padre Iglesias, nós fizemos o carnaval do Núcleo, que nos deu uma renda de aproximadamente R$6 mil. Em abril, mais ou menos, nós fizemos com a comida árabe, que rendeu para o Núcleo aproximadamente R$4 mil. O nosso amigo do Trindade fez um evento que nos ajudou em aproximadamente R$1.600. Com a feijoada, nós tivemos um lucro líquido de aproximadamente R$46 mil. Isto nos proporcionou a alegria de poder começarmos a obra. A fundação ficou em aproximadamente, nós entregamos para a empreiteira Irmãos Boy, foram feitos três orçamentos e a empreiteira Irmãos Boy ganhou a licitação, R$130 mil. Nós tivemos uma doação de R$25 mil do Silvio, proprietário da SSX. Entramos com R$30 mil de entrada e 8 parcelas de 10. Quer fazer os R$130 mil que será feito a fundação.
Mais de 1.000 pessoas da região são atendidas pelo Núcleo do Câncer. Segundo o presidente da entidade, a construção da sede não irá prejudicar o serviço prestado.
E querendo Deus, quem sabe que uns anos já está pronto. E hoje, até agora, a gente não está conseguindo nada nem de governo, nem de nada. Está sendo os doadores e nós com as nossos eventos. Esse é um sonho antigo e que a gente correu atrás até conseguimos o lote. Nós conseguimos o lote, pagamos a escritura, pagamos o registro. Isso aconteceu aproximadamente 2 anos e meio, 3. Só que a gente tem que trabalhar com responsabilidade. A casa tem que ter dinheiro para manter a casa. Nós doamos medicamentos, nós doamos fraldas, suplementos. Então a gente não podia tirar dinheiro da casa para começar a obra. É melhor a gente pagar o aluguel para o resto da vida, mas fornecendo trabalho para os assistidos, do que a gente meter o pé pelas mãos e começar uma obra e não ter como manter os assistidos. Quando nós vimos que o caixa da casa estava equalizado, então agora é hora de pegar os dinheiros dos eventos e jogar na obra. E assim está sendo feito. Se a comunidade continuar nos ajudando, vamos continuar com a obra. E esses 130 mil reais dessa primeira fase da fundação, esse está garantido. A segunda fase, se nós tivermos condições, faremos. Se não, vamos parar até que tenhamos novas condições. O objetivo primeiro é cuidar dos assistidos como está sendo cuidado. Nós temos uma despesa aqui de aproximadamente 45 mil reais mensais.
O Núcleo do Câncer funciona atualmente na Travessa João Coutinho 22, no centro de Caratinga. Outras informações para saber como colaborar com a entidade podem ser obtidas no telefone 3321 7042.
E a seguir, abertas inscrições para o curso de capacitação em saúde mental para professores e profissionais da saúde.
Cruzeiro enfrenta Grêmio fora de casa na estreia do retorno do Brasileirão.
Sorteio na CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação em saúde mental e educação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga, APAE. O curso foi organizado pelo psiquiatra Glauco Arantes. Ele destaca que o evento tem o objetivo de proporcionar maior compreensão sobre transtornos que podem afetar o aprendizado dos alunos.
É tentar chamar a atenção do público que é professor e profissional de saúde para transtornos não tão conhecidos, transtornos psiquiátricos e que interferem diretamente no rendimento de aprendizado dos alunos. Então nós vamos além do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito conhecido. Também vamos falar sobre isso, mas a gente vai além do autismo, que a gente vai falar também, mas a gente vai abordar alguns transtornos específicos, como os transtornos da matemática, transtornos de linguagem, né? De fala, de audição. A gente vai tentar ser assim, o mais amplo possível, mas sem ser também cansativo.
O psiquiatra informou que o curso tem o foco maior na atuação de professores e profissionais da saúde.
A gente tem um foco maior nos profissionais de saúde, né? Nos estudantes tanto das áreas de saúde, como estudantes de fonoaudiologia, estudantes de medicina, residentes, né, de pediatria, os profissionais da área de pedagogia, né, todos os profissionais de licenciatura, né, tanto estudantes como profissionais já formados, são público-alvo desse curso.
Dr. Glauco ainda explica a importância desse tema.
Então, são pequenos transtornos, né, pontuais e específicos, que muitas vezes a gente não presta atenção neles, né, ou às vezes nem sabe que ele existe. E eles são muito importantes e às vezes definem o futuro profissional de uma pessoa. Porque, imagine, um aluno que vai sempre mal na prova, mesmo tendo uma capacidade intelectual normal, ele começa a apresentar uma autoestima baixa, uma autoestima estudantil baixa, e ele começa a achar que ele não dá conta. E aí ele começa a tomar decisões na vida dele mais tarde que não envolvem o estudo. O que eu vou seguir? O que eu vou ser? E aí ele fala assim, não, eu vou excluir o estudo da minha vida porque eu não dou conta, não consigo fazer essa coisa. Então esse, por exemplo, é um dos temas que a gente vai abordar durante esse curso.
O curso de capacitação em saúde mental tem carga horária de 40 horas e será realizado nos dias 22 de setembro, 27 de outubro e 10 e 24 de novembro, no auditório da Rede de Ensino Docton, na Rua João Pinheiro Centro. Ao concluir o curso, serão emitidos certificados que podem ajudar na classificação para aulas na Rede Estadual de Ensino.
As vagas são limitadas e as inscrições se encerram no dia 19 de setembro. Quem se interessar pode enviar e-mail para o endereço apaictga@gmail.com ou ligar para 3321-5554.
Os valores arrecadados nas inscrições serão direcionados à APAE de Caratinga.
Que ela é uma instituição que vive de doação, que vive de convênios, que luta com muita dificuldade. É também conhecer um pouquinho mais o trabalho da instituição e divulgação para que a gente consiga melhores resultados, né? Na APAE nós temos mais de 400 alunos, né? E é uma instituição que luta com muita dificuldade, mas apesar de toda a dificuldade que tem, é muito eficaz. Então, tem também essa intenção de chamar a atenção para essa instituição que precisa de ajuda. E a gente quer ver se essa, se essa inscrição ela reverte totalmente para a instituição.
Previsão do tempo.
Quinta-feira sem chuva em Caratinga. O dia será de sol com poucas nuvens. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 17 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Sorteio realizado na sede da CBF nesta quarta-feira definiu que Corinthians e Cruzeiro farão o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil em casa. Também ficou determinada quais serão as datas das semifinais. 12 de setembro terão jogos de ida, enquanto os confrontos de volta serão no dia 26 do mesmo mês. A final da Copa do Brasil está marcada para 10 e 17 de outubro, com mandos a serem definidos também por sorteio. Portanto, no dia 12 de setembro, às 9h45, uma quarta-feira, Flamengo e Corinthians jogam no Maracanã. E no Allianz Parque, no mesmo horário, tem Palmeiras e Cruzeiro. No dia 26 de setembro, também às 9h45, jogam Corinthians e Flamengo no Itaquerão, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. E com 10 pontos de diferença na tabela do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje a partir de 9h45 da noite pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Os donos da casa ocupam a quarta colocação com 36 pontos, enquanto a Raposa acumula 26 em oitavo lugar. Os gaúchos só não terão força máxima por conta de um problema muscular do goleiro Marcelo Grohe. O time quer manter o embalo de não ter perdido na competição após a Copa do Mundo. Já os mineiros não vencem as 5 rodadas e começam a ficar para trás na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, tropeço foi no Mineirão, com empate por 1-1 diante do Bahia. O técnico Mano Menezes terá o retorno de Arrascaeta para a partida desta noite. Dedé e Henrique serão poupados. Os prováveis times: Grêmio deve ir a campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, Jailson, Maicon e Ramiro, Luan, Everton e Jael. Já o Cruzeiro de Mano Menezes deve começar com Fábio, Ezequiel, Manuel, Léo e Egídio, Romero, Lucas Silva e Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Barcos. Acompanhe a partir de 9h30 da noite a jornada esportiva Cidade Itatiaia com o primeiro time do rádio. Narração de Alberto Rodrigues, o Vibrante, comentários de Cadu Doné e reportagens de Samuel Venâncio e Emerson Pansieri. Outros 5 jogos para esta noite pelo Campeonato Brasileiro. Às 7h30, o líder São Paulo visita o Paraná em Curitiba. Em Salvador, na Fonte Nova, no mesmo horário, tem Bahia e Inter. Na Ilha do Retiro, 9 da noite, jogam Sport e América. No mesmo horário, no Allianz Parque São Paulo, tem Palmeiras e Botafogo. E às 9h45 da noite, no Maracanã, Fluminense e Corinthians. O Atlético Mineiro só joga amanhã. No Independência, às 8 da noite, enfrenta o Vasco da Gama. Com as notícias do futebol para o Jornal da 89, repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta quarta-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse o nosso novo site, radiocidadecaratinga.com.br, e também nossas redes sociais. O facebook.com/cidade89fm e o Instagram, @radiocidadecaratinga.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Boa noite.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.